Dentro de uma leitura reformada, duas convicções precisam ficar firmes. Deus é soberano e governa a história. E as escolhas morais de um povo têm consequências reais, muitas delas coletivas. Por isso, quando o pecado vira cultura, o dano se espalha. Ele chega onde ninguém queria que chegasse. A confiança social morre. Famílias se ferem. O trabalho honesto perde espaço. E o fraco apanha primeiro. A Bíblia não chama isso de azar. Ela chama de colheita de um caminho. Em Miqueias capítulo 6, versículo 3, Deus faz uma pergunta que desmonta desculpas. Povo meu, que te fiz? Em que te enfadei? Responde-me. É uma pergunta dura, porque revela um fato escondido. O povo estava cansado de Deus, como se Deus fosse o problema. E é assim que o coração humano costuma agir. Raramente alguém acorda dizendo, hoje eu vou rejeitar Deus. O processo é mais silencioso. A pessoa se distrai, esfria, se ocupa demais, arruma justificativas e, aos poucos, começa a culpar Deus pela própria frieza. Nos versículos 4 e 5, Deus relembra livramentos, direção e cuidado. A mensagem é simples e direta. O problema não é falta de graça, é falta de memória agradecida. Quando um povo esquece a mão que o sustentou, ele passa a tratar a verdade como algo negociável. E quando a verdade se torna moeda, a injustiça vira ferramenta. A defesa do povo aparece nos versículos 6 e 7, e ela soa muito familiar. Eles oferecem sacrifícios, exageram números, tentam impressionar, agem como se Deus fosse seduzido por ritual, por volume, por espetáculo. O ser humano sempre tenta trocar arrependimento por performance. É como se dissesse, Deus, eu te pago com religião e você me deixa em paz. Mas Deus não se vende. Esse ponto é delicado, porque expõe um risco dentro da própria igreja. Dá para cantar bonito e agir mal. Dá para falar de moral e tratar gente como objeto. Dá para lotar a agenda de culto e manter o coração cheio de soberba. A Bíblia não chama isso de espiritualidade. Ela chama de hipocrisia. Religião, quando vira maquiagem, deixa o pecado mais apresentável, mas não o remove. Deus não se deixa enganar por embalagem. Então chegamos ao centro do texto. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Deus não faz mistério. Não pede nada complicado de entender. Ele pede três coisas. Praticar a justiça. Amar a misericórdia. Andar humildemente com o teu Deus. Repare como isso é concreto. Não é uma lista de cerimônias. Não é um catálogo de aparências. É vida real. Praticar justiça não é só não roubar. Justiça bíblica é agir corretamente quando eu poderia me aproveitar. É tratar o outro com retidão quando ninguém está olhando. É usar poder para servir e não para esmagar. Justiça também é não normalizar o jeitinho como método de vida. Quando a injustiça vira normal, o povo aprende a sorrir enquanto se destrói por dentro. Amar a misericórdia vai além de fazer uma bondade. O texto fala em amar como quem carrega isso no coração. Misericórdia é compaixão com ação. É se inclinar para levantar alguém, mesmo quando seria mais fácil virar o rosto e dizer, o problema é dele. Misericórdia não é passar pano para o mal, nem fingir que o pecado não existe. É tratar pessoas com humanidade, sem negociar a verdade. Andar humildemente com Deus é reconhecer que Deus não é enfeite. Ele é referência. E essa humildade é o freio do coração humano. Quando uma nação remove Deus do horizonte, ela não vira neutra. Ela vira autossuficiente. E a autossuficiência coletiva costuma virar arrogância institucional. Eu defino o certo e o errado. Eu controlo a narrativa. Eu justifico meus desejos. A Bíblia chama isso de idolatria disfarçada de modernidade. A partir do versículo 9, o profeta volta a ser bem específico, como quem descreve o cheiro do pecado na rua. Miqueias capítulo 6, versículos 10 a 12, fala de riquezas mal adquiridas, de medidas falsas, de violência, de mentira. É o pecado com CPF do dia a dia. Comércio enganoso, vantagem desonesta. Gente usando influência para esmagar quem não tem defesa. Palavras bonitas que escondem intenções podres. Deus chama isso pelo nome. Porque a cura começa quando a mentira para de ser só um detalhe. Quando o profeta liga essas práticas ao juízo, ele não está dizendo que todo sofrimento social é um raio do céu em punição direta. A Bíblia é mais sábia do que a nossa pressa de explicar tudo. Mas ela também não é ingênua. Pecado coletivo produz colheita amarga coletiva. Muitas vezes, o juízo aparece como Deus entregando um povo às consequências do próprio caminho. Se a verdade fica barata, a confiança morre. Se a justiça é vendida, o crime se fortalece. Se a família vira campo de guerra, a esperança das crianças encolhe. Não é mística. É moral gerando história. Miqueias capítulo 6, versículos 13 a 16 descreve uma colheita de frustração, vazio e desgaste. Comer e não se fartar. Guardar e não desfrutar. Investir e não colher. É como se Deus dissesse, você escolheu a injustiça como caminho, então não espere paz como fruto. Uma nação pode até acumular, mas perde a alegria de viver. E isso assusta, porque não depende só de dinheiro, depende de consciência. Se o texto terminasse aqui, ficaríamos com um peso sem saída. Mas Miqueias não termina no desespero. Em Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 19, o profeta celebra um Deus que perdoa. Um Deus que tem prazer na misericórdia. Um Deus que lança os pecados nas profundezas do mar. Isso não é convite para continuar pecando. É anúncio de graça para quem se arrepende de verdade. E em Miqueias capítulo 7, versículo 7, surge a postura de quem vive tempos difíceis sem virar cínico. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Isso nos coloca diante de uma pergunta simples e inevitável. O que tudo isso tem a ver comigo? Tem a ver com a minha vida, com a sua, com a casa da gente, com a igreja, com o jeito de trabalhar, de falar, de votar, de comprar, de negociar, de tratar pessoas. Deus não está procurando um país perfeito. Ele está chamando um povo a parar de brincar com o pecado e voltar a levar a verdade a sério. Se você está cansado do que vê, comece pelo que Deus pede em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Não como discurso, mas como direção diária. Justiça no que é pequeno. Misericórdia que não é seletiva. Humildade que devolve Deus ao centro. Isso não muda tudo de uma vez. Mas muda quem nós nos tornamos. E quando Deus levanta a gente assim, Ele faz mais do que a gente imagina.